Fazejos, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor, a última aula do primeiro ano dessa primeira temporada. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, eu sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor, que é um podcast de teoria de humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, sou professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, ministrando cursos presenciais de humor aqui no Rio de Janeiro. Eu quero muito agradecer a vocês pela audiência desse nosso primeiro ano de curso. Como eu disse, essa é a nossa última aula de 2017. Não vai ter férias aqui no curso de humor, ele continua em 2018. Vocês automaticamente já passaram de ano, já estão aprovados e vão entrar no outro módulo. Aula passada, a gente falou de rede de contatos. E a aula passada vai ser muito importante para linkar com essa e falar de mercado de trabalho. Assim, a gente fecha o ciclo desse curso, né? A gente começou o ano falando de como trabalhar com humor, percorremos por técnicas, ferramentas, estilos, debates filosóficos sobre humor e chegamos aqui de novo no mercado de trabalho, né? Então agora você, com uma visão mais madura, depois de ter percorrido todas as aulas, vai entender melhor as possibilidades de como trabalhar com humor e vai entender um pouquinho desse mercado de trabalho. A primeira coisa que você tem que ter consciência é: não existe uma faculdade de humor. Tem gente que faz letras e hoje trabalha com humor. Eu fiz história e trabalho com humor. Tem engenheiros que acabam trabalhando com humor, como é o caso dos Cacetas, do Maurício Riso, do Tá No Ar, por exemplo. Ou seja, há todas as formas de se trabalhar com humor. É importante que você tenha conhecimento de humor, que você estude, que você corra por fora se você quer trabalhar com humor. Não fique achando, ah, eu vou fazer faculdade de teatro e vou trabalhar com humor. Não é tão simples assim. Outra coisa é: não se empolgue muito ao trabalhar com humor. Não ache, ah, eu vou ficar rico fazendo piada. Não é bem assim. Veja quantos são os Renato Aragão, Leandro Hassum, Paulo Gustavo. São pouquíssimos diante da massa de comediante que a gente tem aí. Em São Paulo, por exemplo, cada esquina tem um comediante stand-up. No Rio de Janeiro, em cada buraco tem um ator de comédia que acaba virando animador de festa infantil. Então, roteiristas de humor, no geral, são mal remunerados. Acabam escrevendo para a internet, que paga bem mal. Um bom começo é o Multishow, mas também o salário do Multishow não é muito bom, a não ser que você já tenha um nome consolidado, tal, e o programa dependa de você. Eu, por exemplo, quando escrevi o Sensacionalista no Multishow, o canal pagava uma merreca para escrever o programa, entendeu? Já o Sensacionalista, na internet, pagava melhor do que o do Multishow. Então você não tem que pensar que assim, ah, o cara é humorista, escreve humor, nossa, vou ficar milionário fazendo piada, que divertido. Não é bem assim, né? A Globo, por exemplo, é uma empresa que paga bem, né? Dá ótimos benefícios. Então, geralmente, o que os humoristas almejam é você estar num canal como a Globo, por exemplo, né? Ou você ser dono de um projeto de sucesso, uma peça de teatro, um show de humor que bombou, como foi o Surto, Melhores do Mundo, Porta dos Fundos. Então, acho que isso são objetivos de humorista. É muito bom você trabalhar numa empresa como a Globo. É muito bom você ter um projeto de sucesso como Sensacionalista, como Porta dos Fundos. Isso é bacana pra caramba, né? E isso te abre muitas portas no mercado de trabalho de humor. Então, ok, pra você ser dono de um projeto de sucesso, tem muitas variantes. Você tem que achar o seu público, tem que ter um trabalho de qualidade, entender um pouco de marketing, além de humor, etc, etc, etc. E pra Globo, você precisa ser um excelente profissional. Você precisa fazer com que o seu trabalho chegue em quem te contrate. Agora, dificilmente você começa escrevendo pra Globo, assim, do nada, né? Ah, aquele cara ali tem cara que escreve pra Globo. Vai pra Globo. Geralmente você escreveu pro GNT, escreveu pro Multishow, fez um trabalho de sucesso na internet, no teatro. Ninguém cai assim de paraquedas, né? Então é fundamental que você apresente seus trabalhos, que você faça os seus trabalhos circular. O mais importante é isso. O humorista tem que estar mostrando o trabalho. Quanto mais você faz, mais você tem chance de ser chamado. Agora, não adianta você fazer qualquer coisa, né? Se você tem um trabalho que não tem nenhum diferencial, não tem nenhuma relevância, é mal feito, é só mais um trabalho, não tem novidade nenhuma, por que vão te chamar? É isso que você tem que perguntar. Vão te chamar por quê? Porque você é simpático? Então você tem que saber o que você tem de melhor que os outros. Essa é a pergunta que eu te faço para você entrar no mercado de trabalho. O que você, como humorista, tem de melhor que os outros na comédia? Qual é o seu potencial? Porque se você não tem nenhum diferencial, por que eu vou contratar você, não vou contratar o João, não vou contratar o Pedro, não vou contratar a Maria, não vou contratar o Júlio? Sua chance diminui cada vez mais, né? Então, quem são as pessoas que trabalham com humor, que conhecem seu trabalho? Você conhece essas pessoas? Você faz o seu trabalho chegar nessas pessoas? Elas gostam do seu trabalho? Porque também não adianta você ser um gênio do humor, ou achar que é um gênio do humor, e ninguém te conhecer, você fica enfurnado dentro de casa, sentar no seu sofá e jura que suas piadas são melhores que todas que passam na televisão. Isso é muito comum, acreditem. Muita gente fica lá, ah, pô, até eu faço piada melhor que isso. E fica sentado lá no sofá e nunca fez nenhuma piada, nunca escreveu nenhum texto. Ou se acha super engraçado na hora que vai escrever, não consegue colocar no papel, porque há uma grande distância em achar que é engraçado e colocar o texto no papel. É bem mais difícil. Então realize coisas, não adianta você não realizar absolutamente nada. E acredite, assim, para quem quer começar, para quem não quer ficar rico do dia para noite, né? Para quem quer suar, tá disposto a fazer frilas, começar a correr atrás, tem muita oportunidade de humor hoje em dia. O Multishow, por exemplo, que eu já citei aqui, tem muito programa de comédia hoje no ar. Quem é de palco pode se arriscar também no prêmio Multishow de Humor, é outra forma de começar. O Estevan Abbott, por exemplo, que já participou aqui do podcast, participou do prêmio Multishow de Humor, foi campeão. O Ed Gama, que participou aqui do podcast também, curso de humor, que grava um minuto comigo, ganhou o Quem Chega Lá do Faustão. Ou seja, se você é de palco, tem chances aí de você começar. São difíceis? São, mas você tem que mostrar o seu diferencial, né? O cenário de stand-up em São Paulo tá ultra receptivo. Então, como a gente falou na aula anterior, busque os seus pares, busque conhecer quem são as pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você ou similares a você. Pois são esses pares, né, que vão fazer a ponte entre você e o mercado de trabalho. Feita essa apresentação do que vocês podem fazer para se inserir no mercado de trabalho, eu vou conversar com a primeira redatora final de um programa de humor da Globo, a primeira mulher a ser redatora final de um programa da Globo, a primeira mulher a liderar uma equipe de humoristas dentro da Globo. Tem 20 redatores que passam pelo crivo de Gabriela Amaral, e é ela que eu vou chamar agora, pois ela foi uma das responsáveis por esse novo formato do Zorra, né, junto com Márcio Smelling, Maurício Farias, Mauro Farias, Celso Tadei. Então vamos falar com ela sobre o mercado de trabalho, porque afinal ela é uma das pessoas que ajuda a contratar pro Zorra. Então ouça aí o papo com Gabriela Amaral, a minha chefe. Seja bem-vinda, Gabi. Prazer imenso te receber aqui. Dá aquele oi pros alunos pra gente começar nosso papo.
Oi, gente. Eu sou Gabriela Amaral. Eu sou roteirista há uns 19 anos. Eu odeio ouvir a minha voz gravada. E só tô fazendo isso porque eu adoro esses meninos.
Fala pro aluno como é que é começar a trabalhar com humor e como é que você foi virar redatora final de um programa? Como é que foi esse processo?
Vamos lá. Na verdade, assim, eu comecei a minha carreira de roteirista porque eu estava muito em crise. Foi meio por acaso, na verdade. Eu era atriz, eu me achava uma atriz ruim, eu de fato era. Eu tinha uma crise afetiva e eu queria mudar de cidade. Na ocasião, eu fazia um negócio chamado ADR, que é a gravação de diálogos adicionais para seriados na Globo, e eu vi um cartaz de oficina. Nos anos 80, 90, era muito comum a Globo fazer essas oficinas que reuniam o Brasil inteiro, mas eu nunca tinha ouvido falar disso, não. A primeira que eu ouvi falar era em São Paulo, e eu morava no Rio, e eu queria mudar de cidade, e aí eu resolvi fazer. Eu, enfim, tinha alguma intimidade com texto teatral, por causa da carreira de atriz, mas nunca tinha escrito nada, não. Aí eu resolvi me debruçar sobre uns roteiros e tentar a sorte. E aconteceu, eu passei lá para a oficina, era uma oficina do Flávio de Campos, que reunia muita gente assim, do Brasil inteiro, mais de 1.000 candidatos, e eu dei sorte de passar. Então foram 6 meses dessa oficina, com que de 1.000 pessoas sobraram 15, e numa segunda fase de 15 sobraram 7. Eu fui uma dessas 7, mas eu acabei não sendo contratada pela emissora. Mas o legal é que, enfim, nessa oficina eu acabei conhecendo outras pessoas que não foram contratadas e que resolveram fazer uma coisa que hoje se chama de coletivo, mas na época a gente não dava esse nome, não. A gente se reuniu, e nós, esses amigos, né, esses desgarrados da Globo, e resolvemos não concorrer entre a gente por frila. A gente fez uma que a gente chamava de cooperativa, e a gente pegava todos os trabalhos coletivamente, dividia coletivamente, tomava calote coletivamente. E assim a gente trabalhou para Rede TV, para Band, para TV Cultura, para uma rádio de rock que a gente fazia humor, e foi assim. Então passei uma boa parte da minha vida em produção independente, em frila, produtora, e só depois, foi em, acho que em 2004, que eu fiz uma nova oficina da Globo. Dessa vez era já para profissionais e eu acabei sendo contratada. Aí dentro da Globo eu trabalhei, acho que em tudo que anda, voa e rasteja. quase tudo. Nunca escrevi para apresentador, não, graças a Deus. Dramaturgia diária, infantil, seriado, humor, humorísticos, né, de um modo geral. Fiz de um tudo, muito de um tudo, durante muito tempo. E quando teve a reformulação do antigo Zorra Total, o Márcio Smelling, com quem eu já tinha trabalhado muitas vezes ao longo desses anos, me chamou para ajudar nessa reformulação, né, e montar uma equipe e tal. E foi assim que eu virei redatora final. Acho que foi trabalhando. E também acho que teve uma ajuda do fato de eu ser mulher. Ajuda não, mas assim, a gente precisava de um olhar feminino para desfazer o machismo. Era um programa muito machista e a gente queria quebrar um pouco isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. E acho que também com uma certa organização.
Como é que os alunos podem fazer para trabalhar com humor? Assim, se deixa currículo para trabalhar com humor? Qual é o macete, assim? Como que se entra nesse mercado, né? Tão concorrido, mas também tão difícil saber como se entra, que é o mercado do humor.
Com relação ao mercado de humor, eu acho que ele nunca teve tão bom, né? Ele nunca foi tão aberto, tão, de certa forma, acolhedor. Mas o fato é que, assim como antigamente, e acho que hoje isso permanece, não existe um lugar onde você deposita o seu currículo e espera ser chamado. Na verdade, eu nunca na minha vida ouvi falar de ninguém que tenha apresentado currículo e tenha sido contratado por currículo. As pessoas fazem coisas, né? Fazem peças de teatro, fazem curta-metragens, fazem blogs, fazem vlogs, fazem, sei lá, podcast. E é através desses trabalhos que as pessoas vão se revelando para o mercado, né? Não é ao contrário, ah, vou te chamar para fazer um podcast. Não, você faz, você mete a cara. E se for legal, alguém vai uma hora ver isso. Se juntar em turma também é sempre muito legal. Eu, pelo menos, me juntei em turma. No começo é muito bom produzir coisas, meter as caras mesmo. Acho que nunca foi tão fácil meter as caras. Por outro lado, nunca foi tão difícil, porque todo mundo está metendo as caras. E é assim, mas a gente tem que acreditar no trabalho da gente e fazer.
O que que você recomenda que os alunos busquem ler, estudar, conhecer, assistir? Qual é a recomendação sua para eles?
Estudar é muito importante, né? Eu acho que se você quer ser roteirista, você tem que ser antes um consumidor de cultura, um consumidor de filme, de teatro, de livro, assistir tudo, fazer curso pra caramba. Tem jeito. E é um pouco de tudo mesmo, assim, não existe uma coisa específica. Óbvio que você pode ir lá nos clássicos de humor para você buscar as referências que todo mundo busca. Essas referências são importantes, as mais clássicas. Mas eu acho que é um pouco de tudo mesmo, né? Assim, e burilando a sua escrita. Acho que o fundamental é burilar a escrita, porque não basta só ideia. Ideia todo mundo tem. Tem que apresentar essa ideia de uma forma diferente. Então, nesse sentido, os cursos são fundamentais, escrever é fundamental e tentar buscar algo original, né? Assim, conhecer também o seu mercado, porque não adianta nada você ver, pô, tem uma série foda nos Estados Unidos. Se pergunta com sinceridade, você acha que vai ser feito aqui, que tem a ver com a gente? Tem que buscar o que é nosso nesse aspecto, né? A produção de conteúdo nacional, ela é muito bacana, muito forte. E tem espaço para a gente inventar, criar. Eu acho que é mais por aí. Assim, não, eu não recomendaria ver ou assistir uma coisa específica, não. Eu recomendaria ver tudo que vocês puderem. Tudo. Coisas mais esquisitas, principalmente. Porque não adianta ver o que todo mundo viu. Tem que ver o que ninguém viu. O que só diz respeito a você. É assim, acho que é assim que a gente vai na originalidade, né?
Gabi, muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi muito importante aqui você participar dessa última aula de 2017. Muito obrigado mesmo, muito significativo isso aqui para o nosso curso. Valeuzaço e beijos.
Mas é isso, gente. Enfim, não sei se ajudou de alguma coisa aqui esse meu papo, mas é sempre legal conversar sobre roteiro, sobre humor, sobre mercado, sobre tudo isso. É isso então, gente. Beijo, tchauzão.
Então essa foi a minha chefe, Gabriela Amaral. Eu fiz questão de fechar esse ano 1 com ela, né? Por tudo que ela representa hoje no humor feito na TV, nessa virada que ela conduziu no Zorra, junto com o Márcio Smelling, o Celso Tadei, o Maurício Farias, o Mauro Farias. E ela é uma redatora muito experiente, né? Tem esse olhar diferenciado sobre o mercado de trabalho. Então ela fala também como pessoa que seleciona também pessoas que escrevem para o Zorra, né? Então ela sabe melhor do que ninguém os atalhos para você se inserir no mercado de trabalho, sabe o que é importante, né? Então, acho uma boa sugestão de você montar seu grupo de humor, como ela falou, monte também um grupo de estudos, se possível. O humor é uma forma que funciona muito bem coletivamente, né? Então, troque ideias, aceite críticas, tenha seu texto criticado mesmo, esmiuçado, questione cada palavra, cada frase que você escreve. Então, isso faz você fortalecer ainda mais seu texto, seu trabalho como humorista e você ter mais chance ainda de entrar no mercado de trabalho, porque você não entra cru. Você já entra com críticas, já sabe quais são os seus pontos fracos, já melhorou muito. Então, faça isso. Dito isso, essa foi a nossa aula de hoje, né? Não esqueça de ficar ligados aí nos cursos que eu vou oferecer em 2018. Inclusive, o curso à distância que eu quero lançar, eu vou avisar para vocês aqui no ano 2 do nosso podcast, quando vai sair esse curso à distância. Talvez não saia em janeiro, talvez saia só depois do carnaval, mas o fato é, fiquem atentos aí que eu vou lançar um curso à distância em 2018. Entre em contato comigo no SoundCloud do curso de humor, ou no meu Twitter, Cacofonias, ou no meu Facebook, me procure aí, Vinícius Antunes. Vocês podem me procurar também pelo e-mail do Minuto Silêncio, que é Minuto Silêncio sem o D, pelo WhatsApp do Minuto Silêncio, que é o 21 97589-6564. E vamos trocando ideias aí pra gente estudar em 2018, a gente montar o nosso grupo de estudos em 2018. Eu tô com um outro projeto que eu vou pedir de cara que vocês se inscrevam, que vai ser ótimo pra quem gosta de humor e teoria de humor, que é o seguinte. É um projeto de teste de piadas, chamado Teste de Graça. Então procure aí no SoundCloud já pra se inscrever, Teste de Graça. Eu acho que ele ainda não entrou no iTunes, daqui a pouco vai entrar, se ainda não tiver entrado. Que são 30 humoristas, mais eu, que sou idealizador do projeto, testando piadas. Você pode fazer parte também, pode testar as suas piadas, mas vai ter um valor de R$50 para você testar um áudio lá e ser criticado. Mas a graça é, a gente tem um grupo chamado Teste de Graça Público, que é do público desse podcast, Teste de Graça, que a gente vai postar os links lá e as pessoas vão criticar as piadas. Falar, ah, eu ri disso, mas odiei isso, tal, e caí de pau mesmo. Então vai ser uma coisa que vai juntar esses dois mundos que eu tenho, né? O mundo de escrever humor e fazer humor com Minuto de Silêncio e com Zorra, e o mundo de pensar teoria de humor, né? Então vai ser pensando e fazendo humor junto com vocês. Vai ser ótimo para vocês testarem a teoria de humor de vocês, né? Dizer o que falta, o que vocês perceberam do humor. Então eu procurei Teste de Graça. Esse é um projeto diferente de podcast, revolucionário em termos de podcast. Ele junta vários podcasts, inclusive. Vários participantes de outros podcasts estão lá, vários humoristas estão lá, tem veteranos, tem iniciantes. Então vale muito a pena você conhecer o Teste de Graça. Já busque informações sobre isso. Teste de Graça. Busque informações sobre esse podcast que vai vir aí e vai dar um gás na podosfera em 2018. Um feliz ano novo para vocês, né? Talvez vocês tenham descoberto esse curso muito depois de 2017, né? Talvez você nem esteja ouvindo isso no ano novo, não faz muito sentido. Mas como a gente está mudando aqui de ano no podcast, né? Saiba que quando eu fiz esse curso de humor, ele estava passando no final de 2017, no último domingo de 2017. Então, deixo aí um feliz ano novo para você. Se encerra aqui o nosso ano 1, nossa primeira temporada. O ano 2, independente de quando você está ouvindo, vai ser diferente desse ano 1. O ano 1 foi todo de teoria de humor, debates filosóficos sobre humor, entrevistas, conhecemos vários tipos de humor, várias abordagens de humor. E o ano 2 vai ser análise. Eu vou pegar obras de humor e vou analisar junto com vocês para vocês perceberem, caramba, é isso. É feito assim, então a gente vai esmiuçar obras, vai ser muito interessante para quem quer trabalhar com humor de fato. Eu vou só trabalhar com obras que precisam ser conhecidas por vocês. Então, até semana que vem, porque o curso de humor não tem férias. Eu volto com novidades para vocês, volto com um novo formato, com análise de obras. Muito obrigado pela audiência nesse ano 1. Ajuda a divulgar aí o curso de humor. Valeuzaço, gente. Obrigado por tudo. Feliz ano novo, feliz 2018, até o ano 2. Tchau.